No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Olha aí o galo cantando pra você que chega comigo. Cadu Freitas, a partir de agora, a sociedade nas ondas do rádio pela Rádio MEC Rio de Janeiro e também... Claro, você ouve pela internet, no rádio em AM 800, na internet, anota o endereço aí, radiomec.ebc.com.br. E nós temos o aplicativo, já baixou o aplicativo? É o app Rádios EBC. App Rádios EBC, você baixa o aplicativo e ouve, olha, é amigável, tem até beijinho pra você. Estamos numa fase que estamos necessitando de muitos beijinhos, é, a coisa tá cada vez mais... mais complicada, meu Deus do céu. Vamos nós! E é o app Rádios ABC e, claro, a partir de agora você compartilha conosco do tema do batepapo.com.
Compartilhando.
Olha, nossa proposta está de volta. A gente hoje traz aqui para o bate-papo a reflexão sobre a eleição 2018, que está aí já chegando, dia 7 de outubro, né? Ao que tudo indica, teremos segundo turno. E hoje recebemos mais uma vez os nossos dois convidados especialistas, a Fernanda Galvão, jornalista especialista em marketing político, professora também. Bom dia, Fernanda, tudo bem?
Bom dia, Cadu.
Deixa eu só ver se o mic está aberto. Agora vai abrir. Agora sim, Fernanda, bom dia.
Bom dia, Cadu. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui de volta.
Pois é, muito trabalho, Fernanda.
Nossa, você não tem noção.
É, eu tenho noção, sim. A gente se fala de manhã,
tá animada.
À tarde, à noite, de madrugada, né?
Poxa, é verdade, vida, tá complicado. A campanha tá animada. Enquanto não chegar outubro, o ritmo é esse.
É isso aí. Professor Ricardo Ismael, professor coordenador do curso de Ciências Sociais, né? Da PUC-Rio. Bom dia, professor Ricardo Ismael.
Bom dia, Cadu.
Tem conseguido dormir? Menos do que você desejava.
É, na verdade, essa época você tem que tentar conciliar, né, as atividades já tradicionais, ensino, pesquisa, orientação, enfim, com essa campanha. Mas eu diria até que essa é a nossa cachaça, quer dizer, eleição, democracia, certamente é a parte boa da nossa profissão. E, portanto, aqui a satisfação estar novamente aqui com você, falando com os ouvintes também do batepapo.com.
Bacana, professor. Aliás, o professor que é escritor também, recém lançou um livro junto com o professor Geraldo Tadeu, não é isso, professor?
Isso, era relativo às eleições de 2016. A gente agora está pensando no ano que vem, portanto, no início do ano que vem, lançar um sobre as eleições desse ano. Quer dizer, tentando, vamos dizer assim, a partir de um grupo de professores, pesquisadores, tentar fazer os vários recortes das eleições, né, que sim, no Brasil acontece de dois em dois anos. Então, a ideia é que a gente consiga, de dois em dois anos, fazer um pouco um balanço no final do período eleitoral, de aspectos, vamos dizer assim, mais relevantes, né?
É verdade.
É interessante porque uma eleição nunca é igual à outra, né?
Estamos vendo isso agora,
nossa,
né?
Total.
Agora, deixa eu começar a nossa reflexão, porque agora sim, falando em Fórmula 1, falando em futebol, Fórmula 1, o grid está pronto, né? O grid agora está pronto, todo mundo nos seus devidos lugares, né? No futebol, as escalações estão definidas, né? Então, agora... com a chegada definitiva do candidato Haddad.
Verdade, agora não tem mais jeito.
E a vice Manuela, agora as cartas estão definitivamente à mesa.
Exatamente.
E aí, Fernanda?
Exatamente, as cartas estão postas, né? O candidato Haddad está contando com a transferência de votos do candidato Lula para ele, que eu acho que, acredito que não venha a ser tão difícil, uma vez que o número é o mesmo. O difícil seria se a opção fosse de um outro partido coligado, por exemplo, se a Manuela fosse a cabeça de chapa, porque aí o número é diferente. Na cabeça das pessoas, o número do PT é um número muito forte. Então, você muda de partido, você muda de número, então essa transferência de voto acaba sendo um pouco mais difícil. Né? Ele tem diante de si dois desafios, né? O desafio de não ser tão conhecido e o desafio do sentimento antipetista, né? Você tem um índice de rejeição que o partido traz, junto com ele. Então, assim, eu acredito que durante um bom tempo ele vá ficar embolado, tecnicamente empatado no segundo lugar, como estão praticamente todos os outros que têm alguma pontuação. Né? Você tem, hoje o cenário nas últimas três pesquisas demonstra o primeiro lugar isolado mais à frente, depois um grupo considerável embolado em segundo lugar e de terceiro em diante aquela galera que não pontua, né? Aquela galera que fica lá em 1%, não chega a pontuar, 2% e tal. Então, eu acredito que isso vá ficar nessa briga de cabeça com cabeça até muito perto das eleições, desde que não aconteça um fato novo. E a gente está percebendo que esse ano a gente está vivendo a particularidade de toda hora um fato novo, né? A gente não dá tempo nem da gente parar, respirar, não, peraí que eu vou descansar aqui um pouquinho, vou pensar um pouco no meu voto. Não, não dá tempo. Daqui a pouco acontece uma coisa, acontece um fato novo, acontece um atentado, acontece um escândalo, acontece um programa de TV equivocado, acontece, enfim. Não faltam possibilidades de coisas que venham a acontecer e trazer mudanças para o cenário. Se não acontecer nada muito agudo, nós temos aí três, quatro semanas até a eleição, eu acredito que a gente chegue até a boca do segundo turno com essa segunda vaga para o segundo turno definida no voto a voto. E o que define esse voto a voto é muito mais o índice de rejeição nas pesquisas do que propriamente o índice de intenção de voto. Então, a gente precisa observar, porque na hora do voto é que o cara define quem ele acha que tem mais capacidade, não é nem que tem mais capacidade, é que tem mais possibilidade, viabilidade de exercer aquela função. É disso que o índice de rejeição fala mais, quer dizer, o que pesa quando o cara pensa em quem ele não quer que esteja lá. E isso tem um peso muito grande e não pode ser desconsiderado.
Deixa eu só colocar, assim, pontuar para quem está acompanhando a gente, né, que a nossa missão aqui, junto com a Fernanda e com o professor Ricardo Mael, às quartas-feiras, é sempre fazer essa reflexão. E já há algum tempo, né, a política aqui, inclusive, da EBC, da Rádio MEC, é tentar evitar comentar pesquisa A, B, C ou D. Mas, em função dessa conjuntura, cada ano de eleições surgem novos grupos de pesquisas, novas metodologias. A gente já teve pesquisas assertivas, pesquisas que deram muito chute na água, muito tiro na água, né, que foi horrível. Mas a gente não pode também se furtar a comentar, né, essas últimas situações, porque dão pelo menos um parâmetro, né, professor Ricardo Mael, de como é que a situação está. E a gente não pode descartar também que as pesquisas hoje se aprimoraram bastante e vêm sendo assertivas. Claro que a gente também não vai querer colocar aqui se elas são tendenciosas ou não. Mas o fato é que o brasileiro hoje, ele fica muito suscetível ou refém, eu não sei bem se o termo é esse, em relação às pesquisas. Então, essa análise eu queria que o professor Ricardo Mael comentasse também, professor.
Correto, obrigado, Bocado. Eu acho o seguinte, acho que a questão das pesquisas e até... É evidente que você já colocou muito bem. Ela não deve ser um oráculo, ela não deve ser alguém, uma voz que vem lá dos céus e vai anunciando quem vai para o segundo turno, quem não vai, e até antecipando já o resultado final da eleição. Isso, certamente, as pesquisas não têm esse poder. E claro que a gente também sabe, acho que a Fernanda já colocou muito bem, essa eleição tem uma característica muito própria. Ela é difícil ser comparado com a série histórica das eleições presidenciais anteriores. Portanto, ainda mais quando você tem normalmente uma característica muito dessa eleição, é difícil conseguir antecipar o que vai acontecer nessas próximas semanas, antes do 7 de outubro, e principalmente até o dia 28, quando vai se dar realmente a decisão de quem será eleito presidente da República. Bom, dito isso, eu diria o seguinte: a vantagem da pesquisa é porque, e eu trabalho, enfim, tenho uma base boa de metodologia, de pesquisa por amostra, é o seguinte: é porque uma pesquisa é cara. Poucos candidatos teriam recursos para bancar uma pesquisa por amostra a nível nacional. E ainda mais que você tem que fazer isso, vamos dizer assim, com uma certa frequência. Vocês vão ver que a gente está vendo aí uma pesquisa que estão sendo semanais, daqui a pouco vão ser pesquisas de dois dias. Ou seja, na medida que se aproxima do dia da eleição do primeiro turno, a frequência vai diminuir ainda mais, ou seja, vai ter mais pesquisas ainda. E, portanto, é caro fazer uma pesquisa. E para quem está acompanhando, seja os próprios candidatos, seu staff, seja os eleitores, seja professores, pesquisadores, enfim, é importante você ter alguma referência. É, como muita gente diz, eu acho que é legal isso, é um retrato de um momento dentro do processo eleitoral. Outra coisa também é que os países democráticos, ou seja, os países que têm uma democracia mais consolidada, até mais antiga, se costuma pegar a média das pesquisas. Você tem aí, certamente, e é evidente, tem pesquisas agora, por exemplo, nos últimos dias você tem a pesquisa do Datafolha, que saiu na segunda, o Ibope saiu na terça, hoje de manhã saiu outra pesquisa do Paraná Pesquisa. Então, já são três pesquisas divulgadas, portanto, depois do evento, ou seja, do atentado contra o Bolsonaro na quinta-feira.
A gente já teve a BTG Pactual também na segunda-feira.
Perfeito, perfeito. Lembrou muito bem. Então, você tem quatro pesquisas já, e aí o ideal era que você pegasse uma média desses resultados e tabulasse isso para que houvesse, portanto, normalmente, pode ser que uma esteja puxando mais para cá, outra puxando mais para lá. Na média, você consegue, pelo menos, ter uma noção um pouco mais aproximada do que seria a realidade. Bom, um outro ponto também que eu acho que é importante é dizer o seguinte, veja, os candidatos, eles também precisam dessas pesquisas porque eles vão calibrando ou vão ajustando as suas estratégias eleitorais. Tem um amigo meu, que eu acho que ele é muito feliz, quando ele diz, essa eleição, ou as eleições de uma forma geral, mas essa talvez seja mais apropriada esse termo, é como se você estivesse jogando um game, um jogo, e que você estivesse passando por níveis. Então você superou um certo nível, qual era? De que durante um certo tempo não se sabia se o ex-presidente Lula ia ser ou não candidato. Então este era uma fase da campanha. A semana passada, na véspera do feriado, houve aquele atentado contra o candidato Jair Bolsonaro. Aquilo ali é um outro estágio dentro da campanha, porque, é claro, o problema maior do Bolsonaro, com relação principalmente ao segundo turno, é a rejeição dele. Mas essa solidariedade, a comoção que possa acontecer, isso pode ajudá-lo a diminuir a rejeição, pelo menos deixar no nível que está. Então, provavelmente, até o dia 7 de outubro, vão acontecer novos estágios, porque à medida que, por exemplo, um certo candidato vai ficando claro que ele não tem mais chance de ir ao segundo turno, pode ser que os eleitores resolvam fazer voto útil, ou seja, escolher alguém que vai estar lá, porque não adianta, é evidente que todo mundo possa ter um candidato ideal, mas quando se aproxima o 7 de outubro, só vão passar dois. E aí é evidente que o voto útil pode também ser descarregado. Então eu acho que vai acontecer ainda outras fases, ou outros níveis, até o dia 7 de outubro, e portanto é uma eleição bastante emocionante.
Fernanda, é interessante a gente lembrar que pelo menos até a última eleição de 2014, nós tivemos pleitos com caráter muito de plebiscito, né? Plebiscitário, ou seja, ou é pino ou bola, ou é fulano ou é beltrano. A gente está praticamente desde 2002 com esse tipo de eleição. Desde o início você ter dois candidatos muito viáveis lá na frente e o resto correndo por trás. Essa eleição desse ano, a gente não tem esse perfil. A gente tem um candidato mais à frente e a gente tem, em segundo lugar, quatro nomes. Ou seja, a gente tem aí uma... E eu não acredito que algum desses quatro nomes vá se distanciar muito até o segundo turno por conta dessa questão da tendência de se buscar já um voto útil ainda no primeiro turno. As pessoas já estão começando a pensar em termos de governabilidade, em termos de, tá, beleza, fulano passa, consegue governar? Fulano passa, consegue discutir com o Congresso? Já existe uma parcela da população que começa a pensar dessa maneira. Então, assim, até isso a eleição desse ano foge um pouco dos padrões. Ainda falando a respeito da necessidade de pesquisa, né, e porque, mas você faz pesquisa só para saber quem está na frente. Na verdade, quando a gente lê as pesquisas como um todo, e desde as pesquisas que são liberadas muito antes da eleição começar, para os partidos e para o desenho das campanhas, aí eu falando como profissional de consultoria política, as pesquisas elas mostram como que o eleitor está tendendo a pensar. O que que o eleitor, qual é aquele perfil de candidato que o eleitor está tendendo a abraçar. Muito mais até do que dizer quem é o nome, quem é a pessoa, quem é o fulano ou o beltrano ou a fulana que pode vir a ganhar. É muito mais importante para a gente, no início do processo eleitoral, qual é o perfil do candidato que se busca. Porque isso vai influenciar a eleição de todo mundo. Isso influencia a eleição da majoritária, isso influencia a eleição do legislativo. Um bom candidato da majoritária, ele impulsiona o candidato da proporcional, quer dizer, dos candidatos a deputado estadual, candidato a deputado federal, um candidato a majoritário, ou seja, o presidente ou governador, que seja ruim, mal avaliado, com um grande índice de rejeição, ele é um peso para quem carrega o nome dele. Eu já fiz campanha que, que o nome do candidato do executivo prejudicou absurdamente o nome de quem vinha candidato ao executivo, quer dizer, e vice-versa. Então, quer dizer, são dados que a gente, como profissional, observa e que devem ser levados em consideração até para o desenho mesmo do que vai se avizinhando. Agora, é como o professor Ricardo falou, quer dizer, não deve ser encarado como um oráculo infalível, né, e passível de determinar o destino de todo mundo. Principalmente numa eleição como essa, que qualquer pessoa pode ir para o segundo turno junto com o primeiro colocado. Quer dizer, é complicado se falar em voto útil no primeiro turno num cenário como esse, onde qualquer um pode passar para o segundo turno e onde não se sabe qual é a composição da Câmara no ano que vem. A gente tem aí um outro cenário na Câmara, que é o seguinte: você tem a cláusula de desempenho, você tem uma tendência de renovação muito grande, os partidos estão lançando muitos nomes já conhecidos e já consagrados nos seus legislativos estaduais para disputar uma vaga na Câmara Federal. Ou seja, você tem um cenário de renovação muito grande tanto na Câmara Federal quanto nos legislativos estaduais. Porque os partidos estão preocupados no quinhão que eles vão receber do fundo eleitoral na próxima eleição. Então, todo mundo está com a missão de fortalecer a própria bancada. Agora, não dá para todo mundo conseguir fortalecer a própria bancada. Alguém vai ter que sair perdendo nessa história. Quer dizer, então, e a composição do legislativo, ela influencia na governabilidade do próximo candidato. Então a gente precisa, e eu friso muito isso, quer dizer, a importância de você pensar no seu voto do legislativo é por causa disso. Quer dizer, quem você está colocando na Câmara pode ajudar ou atrapalhar a governabilidade do próximo presidente da República. Isso tem que ser levado em consideração e isso vai ter peso no segundo turno. Não tem peso agora, mas vai ter peso no segundo turno.
Agora, tem uma questão também, professor Ricardo e Fernanda, em relação a essas, só repetindo, né, que a gente, de novo, a gente tem o cuidado, né, de, ao analisar as pesquisas, todas elas, já citadas aqui por vocês, fazer uma análise crítica, porque cada um tem lá a sua metodologia, né, tem o seu espaço. Algumas, já repito, né, algumas já foram assertivas no passado, já foram muito erradas no passado, mas acho que ela dá uma base, as pesquisas dão pelo menos um norte, né, para o eleitorado, de como o pleito vai sendo desenvolvido. Agora, tem uma questão também que é importante a gente ressaltar aqui, que é exatamente quando a gente fala agora, né, de que o processo todo ele está ficando um pouco mais claro quando você olha para o cenário que todo mundo dizia. Olha, o índice de abstenção vai ser alto, o índice de pessoas que não querem votar vai ser alto. Está mostrando-se diferente isso, eu estou errado, professor Ricardo?
É verdade, é uma queda muito grande do branco nulo nas últimas semanas, isso todos os estudos de pesquisa estão já mostrando isso, e acho que isso reflete o que a gente está vendo no dia a dia, no ambiente de trabalho.
As pessoas estão falando mais de política, né? É na fila do restaurante, uhum. É no banco, é nas rodas de amigos, é no boteco, enfim, nas redes sociais também.
Quer,
né,
dizer, na verdade, veja, isso tem também uma razão. Na medida que você tem muitos candidatos competitivos, ou seja, você tem pelo menos 5 candidatos que podem, de fato, ir ao segundo turno, se você quiser ainda pode incluir o Amoedo, porque começou a crescer, principalmente na região sudeste, enfim. Mas você tem pelo menos 5 candidatos que podem ir para o segundo turno. Isso, na verdade, vai mobilizando o eleitorado, né? O eleitorado desses candidatos que vão se envolvendo, tentando nas redes sociais, no ambiente de trabalho, na família, com os amigos, tentando convencer as pessoas a votar no seu candidato, para levar ele ao segundo turno. Então, isso leva as pessoas a se envolverem, inclusive a aumentar o comparecimento nas urnas. Isso é mais ou menos um axioma aí do processo eleitoral. Quer dizer, quanto mais candidato competitivo, provavelmente mais votos, ou seja, mais gente vai estar lá votando. Por outro lado, eu diria o seguinte, é claro que havia durante um certo tempo, uma parte do eleitorado estava certamente, vamos dizer assim, desgostosa ou insatisfeita pela ausência, ou da possível ausência do ex-presidente Lula. Quer dizer, havia aí uma parte do eleitorado que queria votar no ex-presidente Lula, e na medida que ele saía das pesquisas, aí esse número de branco não aumentava muito. Mas você começa a perceber agora que esse eleitorado está fazendo outras escolhas. E que, na verdade, vamos dizer, o ex-presidente Lula tinha mais ou menos em torno de 30% dos votos, e esse eleitorado agora, a migração desses votos aqui está sendo acompanhada para ver quem vai ser o maior beneficiário. Por enquanto, os maiores beneficiários são o Ciro Gomes e o Fernando Haddad. Portanto, essa migração desses votos vai também diminuir o branco nulo, quer dizer, essas pessoas vão começar a pensar o seguinte: olha, eu não vou ficar branco nulo, eu vou escolher, né? E aí, vamos dizer, os três mais fortes, principalmente no Nordeste, é o Ciro Gomes, o Haddad e a Marina. Mas neste momento, pelo menos no momento que a gente está aqui discutindo, tem certamente uma maior predominância dos votos para o Ciro Gomes e para o Fernando Haddad.
A gente tem ainda um outro fenômeno que pode auxiliar a diminuir o contingente de brancos e nulos e de abstenções como um todo, que é a questão da que eu já vinha falando já há algum tempo, que é a questão da espiral do silêncio em relação ao Bolsonaro. Quer dizer, aquelas pessoas que votam nele, chegam na urna, poderiam votar nele, mas que não declaravam o seu voto. Por uma série de razões, porque tinha medo de ser criticado, porque o seu entorno não votava nele, e aí, por conta disso, optava por não declarar o seu voto.
Inclusive, ontem, isso no almoço, já... só te cortando, eu conversava, inclusive, com um colega meu, jornalista, o Mário Marques, e ele falava exatamente isso, que a gente tem ainda um cenário de muita gente que não fala que vai votar em determinado candidato, né? E acaba votando para depois. Chega lá na urna, o voto é secreto, tá ali, balizadinho, fechadinho, e vai votar de acordo com a consciência de cada um.
Só que nesse caso, no caso desse candidato, do Jair Bolsonaro, essa questão da espiral do silêncio começou a ser revertida no momento que ele sofre o atentado. Porque aí você tem um contingente muito grande de pessoas que fica indignado com aquela ação. E aí, nessa indignação, ele resolve passar a declarar. Isso foi público e facilmente observado nas ruas, nas mídias sociais, pessoas dizendo: eu estava em dúvida, mas agora resolvi, eu agora quero abraçar essa candidatura. Quer dizer, foi um fato que foi um catalisador dessa exposição do voto. Não foi um determinante para o voto, mas foi um catalisador para essa saída do armário, digamos assim, né? Essa exposição da declaração do voto. Então, eu já vinha falando isso há algum tempo, quer dizer, que o fato de você ter uma quantidade X de votos nulos e brancos, dentro daquele universo, você tinha ali pessoas que queriam votar naquele candidato e que não declaravam, por uma série de razões, até pelo fato dele ter um alto índice de rejeição. Nesse cenário, você tem esse contingente também de pessoas que estavam naquela de votar no Lula, votar em quem ele indicaria e parará, quer dizer, que são os dois que têm maior índice de rejeição. O Lula também tem um índice de rejeição muito alto. Então, a primeira vez... Por que a Marina hoje está em segundo lugar como índice de rejeição? Porque foi a primeira pesquisa em que o Lula não apareceu de forma alguma.
E as pessoas devem estar estranhando também, porque tem alguns outros candidatos, né, que estão com índice lá embaixo. Explica pra gente, Fernanda, por que que, por exemplo, tem candidato aí que não está nem pontuando na pesquisa, mas o índice de rejeição dele é lá embaixo, tá? Com 8, 9%.
Você pode ter várias situações. Por exemplo, isso. Você tem a questão do desconhecimento.
Sim.
Tem muita gente que não sabe quem são essas pessoas. Eu lembro que no primeiro debate que houve...
A pergunta é muito objetiva.
Primeiro debate que houve, não me lembro se foi da Rede TV. Não, não foi da Rede TV, foi da Band. Eles fizeram uma parceria com o Google, em que nos intervalos o Google mostrava como é que estava a questão da pesquisa, quem estava aparecendo mais sendo pesquisado pelos internautas ao longo do debate. Tirando o candidato Jair Bolsonaro, que tem uma legião de fãs muito ativas na internet, né? O forte da campanha dele é a internet, até porque ele não tem tempo de televisão. Tirando o nome dele, quem aparecia mais? O Guilherme Boulos e o Cabo Daciolo, que eram pessoas muito desconhecidas do restante do eleitorado. Ou seja, as pessoas viam aqueles candidatos ali na bancada, né, na berlinda, e ficavam pensando assim, gente, quem é fulano? Quem são essas pessoas? Da onde saíram essas pessoas? Quem são esses candidatos? Então, você tinha uma incidência maior de busca pelo nome desses candidatos pelo fato deles serem desconhecidos das pessoas. Então, quer dizer, gera aquela curiosidade. Agora, existe a questão também do seguinte, não só você tem o desconhecimento, como você tem também o fato das pessoas não identificarem aqueles candidatos como possíveis recebedores dos seus votos. O professor citou o Amoedo, que tem crescido principalmente no Sudeste. Eu acredito que talvez, vamos supor que ele venha candidato daqui a 4 anos, ele certamente não vai partir do mesmo patamar. Ao contrário de outros nomes que estão sempre vindo candidatos e que sempre ficam no mesmo patamar. Quer dizer, o candidato Emael, ele está há quantos anos? Quantas campanhas que ele vem candidato? Acho que essa já é a quinta campanha dele como candidato à presidência da República. E ele segue não sendo identificado como uma candidatura viável. Quer dizer, então, esse fenômeno, essa questão do baixo índice de rejeição, baixo índice, né, de intenção de voto, é em função desses dois fatores. Quer dizer, a falta de conhecimento e a não identificação do eleitorado em relação à viabilidade dessas candidaturas.
Deixa eu fazer um intervalo rapidinho. Tony Godoy, vamos lá para o intervalo aqui no batepapo.com, que hoje traz para vocês mais um especial sobre a reflexão eleitoral 2018, com dois especialistas. Mais uma vez aqui, a nossa obrigação é fazer uma análise geral para que você ouvinte, você internauta, você que gosta e que está se inteirando cada vez mais da política, felizmente, possa tirar suas próprias conclusões. Aqui com Fernanda Galvão e com o professor Ricardo Ismael, é o batepapo.com, de volta rapidinho depois do intervalo.
Estamos apresentando batepapo.com. Você está ouvindo batepapo.com.
De volta aqui pela Rádio MEC Rio de Janeiro em AM 800, mas também pela internet, radiomec.abc.com.br, radiomec.abc.com.br, e também pelo aplicativo das rádios, é o app Rádios ABC, app Rádios ABC. Você acompanha sempre a nossa programação por esses canais, né, de interatividade. Pode também mandar uma mensagem através do nosso WhatsApp 998640238, 998640238, ou inclusive ligar para cá para dar aqui a sua opinião, 21769-22, 21769-22, e a gente compartilha a partir de agora mais uma vez o nosso papo de hoje.
Compartilhando.
Olha aí, hoje a gente traz mais uma vez o especial Eleições 2018 aqui no batepapo.com, um momento de reflexão sobre o que a gente está vendo aí dessa eleição, que está cada vez mais se desenvolvendo de formas estranhas e interessantes. E, claro, os cientistas políticos, os pesquisadores, os especialistas estão nadando de braçada, né? Todo mundo acorda com aquela vontade de saber as notícias, as novidades, para, de alguma forma, poder se situar no que vai acontecer no cenário político do Brasil, não só no cenário majoritário, mas também proporcional. Ou seja, quem serão os executivos da nossa gestão pública e também o legislativo, né? Quem vai fazer aí o trabalho de casa, o dever de casa, para tomar conta dos nossos interesses. Bom, nesse nosso batepapo.com estão aqui conosco a Fernanda Galvão, que é jornalista especialista em marketing político, e o professor Ricardo Ismael, coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC Rio. Quer começar, professor? Vamos lá, então, professor Ricardo Mael.
Eu acho que tem um ponto aí que, de uma certa forma, que no intervalo a gente conversou, que eu acho que é muito importante. Veja, nessa reta final agora, você vai ter ainda a propaganda eleitoral na TV. E há, certamente, aí um espaço bem maior para o candidato Geraldo Alckmin e também para o candidato Fernando Haddad, tá certo? As primeiras pesquisas que estão sendo divulgadas mostram que está aumentando o interesse por essa propaganda eleitoral na TV. E eu digo mais, ela atinge principalmente os pequenos municípios, médios municípios, que não têm a internet em casa, não têm esse acesso que as capitais, as regiões metropolitanas têm, de acesso à internet e certamente à difusão das redes sociais e o debate das redes sociais. Portanto, este vai ser um componente importante. Nessa reta final, quem tem mais tempo de televisão, inclusive aquelas inserções nos intervalos da novela, do futebol, tem uma vantagem. Dois, o efeito do atentado contra Bolsonaro, ele tende a cair, ele cresce nos primeiros dias, o que era natural, né? Houve certamente um atentado ao candidato que lidera as pesquisas, independentemente se gosta ou não dele, isso daria que tem que ter cobertura da jornalística. Seria uma coisa estranha se não tivesse. Então, isso, na verdade, tende a passar esse efeito, vamos dizer assim, de algum benefício ao candidato em termos de comoção ou de alguma redução da rejeição dele ou mesmo o congelamento da rejeição. Isso tende a passar depois de uma semana, alguma coisa assim. Bom, até também, lembrando que os próprios candidatos, no primeiro momento, suspenderam as campanhas no 7 de setembro e suspenderam a propaganda negativa. E o que podem voltar a fazê-lo a partir de agora. É claro que eu estou dizendo, a dinâmica agora da eleição até dia 7, ela está mais ou menos assim, no meu modo de ver. Você tem realmente um candidato que está liderando as pesquisas há algum tempo e, aparentemente, nas últimas pesquisas, evidentemente, sempre com a cautela que a gente tem colocado aqui, ele está consolidando esse primeiro lugar, tá certo? Não está caindo, ele está até tendo um pequeno crescimento. Existe aí dois candidatos que disputam, como eu já falei aqui, a migração, esse voto que iria para o ex-presidente Lula e que tem uma batalha decisiva que é no Nordeste, porque lá a média de intenção de voto para o ex-presidente Lula era de 60% de intenção de voto, 60%. Então, por quê? Porque a maior parte, três governadores do PT, um no Ceará, na Bahia, no Piauí, você tem certamente acordos que o próprio PT fez com o PSB, como é o caso de Pernambuco, como é o caso na Paraíba. Então, na verdade, você tem uma força muito grande do PT no Nordeste e o Ciro Gomes também é nordestino e é do estado do Ceará. Então, ali vai ter uma batalha grande e provavelmente a gente possa até, quem se lembra de 89, que houve uma batalha para ir para o segundo turno entre, então, Brizola, PDT, e o Lula, PT, pode se repetir essa batalha agora na reta final, a gente vai ter que aguardar. E tem ainda, e certamente não podemos aqui desconsiderar, uma briga que eu diria que é entre o Alckmin e a Marina, porque disputam mais ou menos esse eleitorado de centro, tentando convencer os eleitores que eles teriam mais condições de uma vitória no segundo turno e teria mais condições, inclusive, de tentar superar essa polarização. O discurso do Alckmin agora é pela paz, de tentar uma conciliação, a pacificação, etc. Então, a Marinha também está na mesma história. Então, eu diria que os embates são um pouco esses. O caso do Bolsonaro, ele está lutando para primeiro voltar à campanha, que ele está completamente impedido de fazer qualquer tipo de campanha. Tem que pelo menos conseguir sair do tratamento semi-intensivo agora para poder começar pelo menos a entrevista lá no hospital, para poder pelo menos estar lá na cobertura jornalística. E provavelmente só no segundo turno é que ele vai ter condições realmente de fazer algum tipo de atividade de evento de rua, ou pelo menos estar lá em algum evento que possa ter algum tipo de cenário com gente ao redor dele, etc. Então, provavelmente, o Bolsonaro, a não ser que aconteça uma desconstrução da imagem dele para algum fato novo, ele provavelmente está com boa chance de ir ao segundo turno. Então, a disputa agora é em torno dessa segunda vaga. Agora, de qualquer maneira, a gente tem tido essa cautela aqui, essa eleição ela apresenta uma dinâmica muito específica, o que deixará os últimos dias da campanha com muita emoção, com muita expectativa, porque é possível sim haver migração de voto de um candidato para outro. em função da propaganda negativa, da mobilização nas redes sociais, até eventos de rua que possam acontecer a partir de agora. Então, não há ainda a certeza de quais são os dois candidatos que vão para o segundo turno. E muito menos, ontem a diretora do Bibop afirmou isso categoricamente numa entrevista, não há nenhuma previsão hoje que pudesse dizer quem venceria no segundo turno. Quem está antecipando o segundo turno, que fulano vai perder, que não sei o quê, não é possível afirmar isso. Porque dada o grau de complexidade que essa campanha tomou, como eu disse, 5 candidatos competitivos, qualquer dos 5 pode ir ao segundo turno. Então você vai ter aí ainda muitos cálculos do eleitor e certamente mudanças de estratégia dos candidatos.
E até sem porque... contar, vai, Fernanda, desculpa. Sem contar que tradicionalmente a gente já encara uma eleição de segundo turno como uma eleição nova.
Isso, aí fala isso.
É falado isso é claro.
Apaga
todo mundo
tudo
fala,
porque vem
zera
tempo de
tudo
televisão.
Porque você tem todo mundo com tempo de televisão igual. As costuras dos apoios que são definidos a partir da composição do que se desenha para o legislativo a partir do ano que vem. Quer dizer, tudo isso interfere no segundo turno. Então, realmente, é precipitado dizer. E por isso que eu falo que é precipitado você pensar em voto útil no primeiro turno, porque pode ser tudo no segundo turno, em termos de governabilidade, em termos de redesenho de forças, de quem vai estar caminhando do lado de quem no segundo turno. Tudo isso faz diferença, tudo isso impacta. Agora, o professor citou dois pontos que são muito interessantes. Primeiro, que é a questão do impacto da internet. Eu tive semana passada com um cliente meu num distrito de Itaperuna. Gente, é mesmo estado do Rio. Itaperuna, para nós, a gente acha que é longe, mas se a gente for parar em termos de Brasil, é aqui do lado, né? Você chega em Itaperuna em 3 horas, 3, 4 horas. E eu cheguei na casa de uma pessoa, de um parente do meu cliente, e não tinha internet no entorno. Não tinha internet, nem sinal de telefonia. E aí a menina falou assim, não, olha, aqui você tem, eu vou te dar o número do meu Wi-Fi, que aqui a gente não tem internet, aqui é roça, aqui não tem internet. Então você pensa... É Itaperuna, é aqui do lado. Então é muito precipitado a gente dizer também, a gente bater o martelo, a internet vai ter toda a força do mundo, a televisão está descartada, ninguém tem que se ligar na televisão. Tá, faz diferença sim. O que é
o
importante?
O IBGE diz que 40% dos domicílios brasileiros não têm internet em casa.
Pois é, 40% é quase a metade. Sim. Se a gente parar para pensar, 40% é quase a metade da população inteira. Agora, além da questão simples, há tanto X tempos de televisão, o que a gente tem é o seguinte: quanto mais tempo de televisão um candidato tem, significa que ele tem mais partidos ao lado dele. Mais partidos ao lado dele significam mais candidatos falando o nome dele e pedindo voto para ele. Por isso que os desenhos e as conversas pela definição do tempo de televisão são tão significativos. Porque se você tem um candidato... E aí você vê, por exemplo, um candidato como o Alckmin, que está caindo o índice de rejeição dele... Quer dizer, ele passa a ser enxergado também como... As pessoas já estavam descartando o Alckmin como uma possibilidade de segundo turno. Não dá para descartar, porque se você tem um candidato que não... Tudo bem, ele não decola tanto assim em termos de intenção de voto, mas que a rejeição dele cai drasticamente, tanto na BTG quanto na pesquisa do Ibope, você percebe aí o quê? Uma tendência de queda de rejeição. Se você tem uma tendência de queda de rejeição, ele pode ter uma tendência de crescimento de intenção de voto.
E a gente não pode esquecer também que nós teremos alguns debates decisivos.
Exatamente.
E as tais sabatinas, né, de alguns outros veículos que vão fazer também toda a diferença. Agora, inclusive isso quando vocês falam, trouxeram aqui para a gente sobre a questão do segundo turno, a gente também não pode esquecer que o índice de rejeição no segundo turno, ele é fundamental também para essa análise. Haja visto as últimas eleições, quando o presidente Lula tinha lá o índice de aprovação absurdo, né? Chegava a mais de 80% de aprovação, e isso foi configurando um resultado favorável a ele nos pleitos colocados no segundo turno. Não no primeiro, mas no segundo. Deixa eu colocar aqui agora, que a gente já está recebendo mensagens aqui de ouvintes. Então, olha só. Bom dia, Cadu, equipe e ouvintes. Parabéns pelo programa. Gostaria de saber dos participantes como eles veem os candidatos que não ficam entre os 4 colocados nas pesquisas e o que muda com o atentado sofrido pelo candidato à presidência.
no caso Jair Bolsonaro. Obrigada, Maria Luísa do Caxambi. Acho que a gente já respondeu isso. Deixa eu só colocar uma outra pergunta aqui. Obrigado aí, Maria Luísa. A Rosângela, da Ilha do Governador. Bom dia, em especial para você, Cadu. Bom dia para você, Rosângela. Em especial também para você e todos os ouvintes. Me explique, por gentileza, o que é melhor para o país? A direita ou a esquerda ou o centro? Rosângela, essa é a pergunta, a resposta de US$1 bilhão, né? Diríamos nós. Talvez nem possa falar isso no ar, mas aqui a gente pode falar tudo. Nós somos uma emissora totalmente democrática, viu, Rosângela? É claro que guardadas, né, o direito de resposta se alguma coisa for colocada de forma ofensiva. Então ela continua aqui. Talvez nem se possa falar isso no ar, mas penso que esse episódio da facada do candidato Bolsonaro pode ter sido até proposital para aumentar o número de votos para ele por compaixão. Quero muito que continue esta aula sobre política, mesmo que seja uma vez por mês. Precisamos muitíssimo desses esclarecimentos. Obrigado, valeu aí, Rosângela. Tá falado aqui o seu texto na íntegra. E aqui, olha que legal essa mensagem, Ricardo Mael e Fernanda. Bom dia, Cadu Freitas e aos seus entrevistados. Quero fazer uma pergunta. Nessa dança das estatísticas, qual é a metodologia científica empregada nas pesquisas? Gratidão por esse momento de reflexão nos obscuros caminhos eleitorais pelo qual estamos passando. É o Américo de Caraguatatuba, São Paulo, ouvindo, sabe por onde, minha gente? Pelo charmoso radinho de pilha. Valeu, meu querido Américo. Muito obrigado aí pela audiência. Direto de Caraguatatuba, professor Ricardo Mael. Vamos lá.
Vou tentar explicar aqui rapidamente. Veja, o eleitorado brasileiro tem 147 milhões de eleitores, tá certo? Então, é evidente que uma pesquisa não poderia ir consultar os 147 milhões. Isso certamente acontece, por exemplo, no caso do Brasil, quando você faz um censo. Aí você vai no domicílio de cada um e aí leva 6 meses, 1 ano, para você concluir essa pesquisa que seria o censo. Ou seja, você vai entrevistar todas as pessoas. A pesquisa que é feita pelos institutos de pesquisa como Ibope, Datafolha e outros, é uma pesquisa por amostra. Ou seja, você vai fazer uma amostra que represente esse universo de 147 milhões de pessoas. Universo, ou essa amostra, é que está aí, vamos dizer, o segredo da confiabilidade da pesquisa. Vamos dar um exemplo. Você tem mais ou menos aí 52% do eleitorado é de mulheres, 48% de homens. Então, esta amostra tem que ter 52% de entrevistado mulheres e 48% de homens. O eleitorado do Nordeste é 27% do eleitorado brasileiro. Então, 27% das entrevistas tem que ser no Nordeste. Aí vai ver o percentual da região Sudeste, da região Sul. Então, esta amostra, se ela for realmente ter os cuidados de uma boa amostra, que seja representativa do universo, ela vai, portanto, vamos dizer assim, na medida que você sai a pesquisa, você vai dizer, bom, e a palavra técnica é uma inferência, quer dizer, a partir da amostra, você infere que o eleitorado como um todo tem aquela intenção de voto que aquela amostra indicou. É claro que há uma margem de erro, e aí os estudos de pesquisa dizem, olha, a margem de erro é de 2%, 3%, ou seja, a partir daquela amostra, como a amostra não foi muito grande, existe uma possibilidade de um erro para mais ou para menos, para cada resultado de candidato, 2% para cá, 2% para lá. Na medida que você aumenta o número de entrevistados, você vai reduzindo essa margem de erro. Mas, geralmente, o Instituto de Pesquisa, quando se aproxima na véspera da eleição, 7 de outubro, vão fazer uma amostra de umas 10 mil pessoas. É o máximo que eles vão fazer, porque isso também dá um trabalho. A logística disso é muito complicada.
E é dinheiro investido.
Você vai levar ao campo vários e vários pesquisadores para fazer entrevistas. Geralmente é de fluxo, ou seja, você vai na rua e vai entrevistando as pessoas dentro daquele perfil, que, ou seja, cada entrevistador sai a campo para dizer, vai encontrar uma mulher negra com 50 anos que mora na região Sudeste. Então ele vai entrevistar essa mulher, vai encontrar na rua, no fluxo. E a partir daí vai mandar esses dados todos para uma central que vai tabular esse resultado e depois vai divulgar junto ao que a gente vê no Jornal Nacional ou alguma entrevista que vai ser dada. Nesse sentido, para fechar, a gente tem, portanto, toda vez que divulga uma pesquisa, a partir de uma pequena amostra, um retrato do que seria o eleitorado como todo. Aí muita gente diz assim, não, mas eu nunca fui entrevistado. Você está fazendo semanalmente
cada instituto de pesquisa de 2 a 3 mil entrevistas. São 147 milhões. Às vezes é mais fácil acertar na Mega Sena do que ser entrevistado.
Rapaz, você sabe que eu já fui entrevistada? Eu já fui entrevistada pelo Ibope, já fui entrevistada pelo Datafolha.
Olha.
Já fui, já respondi pesquisa Quali. De avaliação de produto mercadológico e tal.
Isso eu também, agora de pesquisa eleitoral.
Pesquisa não. Eleitoral já foi. Sendo que uma delas, a minha entrevista, quando eu disse a minha profissão, ela foi descartada.
Ah, porque também tem
porque,
isso?
Porque eu sou considerada nos grupos formadora de opinião.
Olha isso.
Então, quando eu disse que eu era jornalista, a minha entrevista foi descartada.
É, tem todos esses detalhes que o professor Ricardo trouxe aqui, que a Fernanda também. Então, olha só, só pra gente ter até estatisticamente, são três. Nos nossos aqui, né? O professor Ricardo, a Fernanda e eu.
E só um detalhe
então,
também.
Temos um terço só.
Só, né? Um detalhe para o ouvinte: quando o entrevistador vai a campo também, ele não pode induzir quem tá entrevistando ao voto. É por isso que ele usa um círculo, quer dizer, com a indicação dos nomes, que seria a pesquisa estimulada, uhum. Né? Você tem a pesquisa espontânea. Você chega lá, qual é o candidato a presidente? Essa é espontânea. Ele não vai falar nada e vai perguntar na lata. Você responde qual é. Essa é espontânea. A estimulada é você indicar num círculo, e aí, normalmente, você, não, portanto, não tem nenhuma hierarquia, não tem nenhuma maneira de apontar para cá ou para lá a vantagem de nenhum deles, e aí você vai indicar os candidatos que estão com registro oficial no Tribunal Superior Eleitoral. E aí você vai escolher um daqueles para o cara registrar lá na pesquisa.
Perfeito. Olha, Fernanda, professor Ricardo, como passa rápido esse nosso bate-papo,
passa muito,
né?
Rápido.
E a gente está agradando, vocês viram, né?
Pois é, que bom.
Então, próxima quarta-feira, de novo, a gente...
Estaremos aqui, com
aí
certeza.
Aí faltariam o quê? Mais dois bate-papos, é isso?
Acho que sim.
É, 20... Vamos lá, me ajudem a fazer 20... Aqui. Estamos no dia...
Aí, falta mais dois
bate-papos. Mais dois bate-papos,
mais,
né?
Três. Mais 19, três. 26 e 3.
19, 23...
26 e 3.
E 3, então isso. O 3 vai ser fundamental.
Tá chegando a hora, né?
Tá chegando a hora. É, pois é. Então, Fernanda, mais uma vez obrigado. Fernanda Galvão, jornalista que acompanha de perto. Já falei para vocês, depois vocês sigam a Fernanda nas redes sociais, a Fernanda Galvão no Facebook. Ela também tem lá as suas considerações e disse já, e repito, todos nós aqui temos as nossas preferências, as nossas ideologias. Aqui a gente faz uma análise ampla, reflexiva, e aí você vai tirar suas próprias conclusões. Tenho total confiança nesses dois profissionais, tanto na Fernanda quanto no professor Ricardo Mael, para trazê-los aqui e ajudar você, ouvinte, internauta, a fazer essa reflexão. Então, estou muito à vontade, né, para convidá-los sempre, porque eu conheço o trabalho de cada um. Depois sigam a Fernanda, porque os textos dela são maravilhosos. Tá
eu,
bom?
Essa semana, estou estreando como colunista no
Eu
Rio.
Pois é.
Né? Deve estar saindo Bandeira Coluna hoje, deve estar saindo hoje, mais tarde, talvez amanhã. E quando acabar a eleição, eu volto para a bancada do Bomba Tônica.
Ah, é. O pessoal lá da rádio.
Na rádio
94,
Roquete Pinto,
94
às terças-feiras.
Tá bom. Valeu, Fernanda.
Eu que agradeço.
Professor Ricardo, obrigado mais uma vez.
Obrigado. Pela oportunidade mais uma vez, um abraço e bom dia para vocês.
Valeu,
e pros seus ouvintes.
A gente fecha aqui o bate-papo.com. Comigo, Cadu Freitas, com o Tony Godoy aqui no estúdio, o Marcos Leite também. A gente volta amanhã falando sobre Setembro Amarelo. Força e fé, tchau.